A partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 28 de setembro de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. Em Moçambique são 19 horas e 30. Em Angola, 18 e 30. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e 4 e meia da tarde em Cabo Verde. Ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o Papa Francisco expulsou do sacerdócio o padre chileno Fernando Caradima por abusos sexuais. Autoridades britânicas disseram que um terceiro agente dos serviços militares de espionagem da Rússia esteve envolvido na tentativa de assassinato do antigo espião russo Sergei Skripal. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos na Cidade da Beira com a Rádio Pax, em Climane com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Rádio Comercial na Cidade da Praia, capital de Cabo Verde. Na Guiné-Bissau estamos na Rádio Papagaio em Buba, na Sinxaoco e Leste FM em Gabu, na Rádio Comunitária de Bafatá, na capital Bissau. Estamos presentes na Rádio Pidjigiti e na Capital FM. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão de rádio e notícias da Voz da América na internet. O nosso endereço é simples, www.voaportugues.com. E usando essa referência voaportugues, pode ter acesso à informação no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson e na técnica, Rob McLean. Treze horas 32 minutos, as notícias a esta hora. O Papa Francisco expulsou do sacerdócio o padre chileno Fernando Caradima por abusos sexuais. A maior condenação possível dentro da Igreja Católica, anunciou nesta sexta-feira o Vaticano. Caradima, de 88 anos de idade, formador de vários bispos, havia sido suspenso por toda a vida de suas funções pelo Vaticano em 2011, após ser condenado por abuso sexual de menores. O decreto assinado pelo Papa na quinta-feira, dia 27, entrou em vigor automaticamente e também retira todas as obrigações clericais, informou o Vaticano, que acrescenta que Caradima foi notificado nesta sexta-feira. Noutras notícias, as autoridades britânicas disseram que um terceiro agente dos serviços militares de espionagem da Rússia esteve envolvido na tentativa de assassinato do antigo espião russo Sergei Skripal e sua filha Yulia na cidade de Salisbury. Entidades oficiais disseram que este agente é suspeito de ter levado a cabo o recolhimento da área onde se deu o ataque com um agente neurotóxico, mas recusaram-se a divulgar o seu nome ou identidade falsa que poderia ter usado. A revelação surge dias depois de uma organização de jornalistas ter revelado que o verdadeiro nome de um dos atacantes era Anatoly Shepiga, um coronel daqueles serviços de espionagem. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo descreveu a revelação como uma notícia falsa. Na Holanda, a polícia disse ter encontrado grandes quantidades de material para o fabrico de bombas na sequência da prisão de 7 suspeitos. Os 7 foram presos em 2 cidades por elementos da unidade antiterrorista da polícia e alegadamente planeavam levar a cabo um ataque de grande envergadura naquele país. Sabe-se que a idade dos detidos varia entre 21 e 34 anos e que um deles é um cidadão holandês de origem iraquiana que em 2017 foi condenado à prisão por tentar juntar-se ao grupo Estado Islâmico. 2 agentes palestinianos foram mortos por forças do Israel em confrontos ao longo da fronteira com a faixa de Gaza, disse o Ministério de Saúde da Palestina. Um porta-voz disse que um dos jovens tinha 14 anos de idade e o outro 18 anos e que foram atingidos em confrontos separados. E por último, neste bloco de notícias, o ministro dos Negócios Estrangeiros da China disse hoje que o seu país não cederá ao que chamou de chantagem à operação da sua disputa comercial com os Estados Unidos. Wang Li falava na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Thank you. Vamos começar o nosso espaço de abordagem de reportagem com um contacto com o Álvaro Lugeiro Andrade, que está em Nova Iorque a acompanhar a 73ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Álvaro, de uma forma geral, como é que foi a participação dos países africanos, em particular os de língua portuguesa, nesta Assembleia Geral?
Ah, Nancy, o Santo Tomé só fará a sua presença amanhã, sábado, ao que tudo indica, será o Ministro dos Negócios Estrangeiros que vai falar. No entanto, como sabes bem, há dois níveis de participação na Assembleia Geral das Nações Unidas. Há os discursos nos debates, onde os presidentes, chefes de Estado, em caso de não estarem, os presidentes, chefes de governo, em caso de não estarem, falam os ministros, e também aquelas reuniões paralelas. No caso dos discursos, houve uma sintonia geral a nível da política internacional sobre multilateralismo, sobre mais diálogo, sobre mais cooperação, menos populismo e uma reforma profunda das Nações Unidas. Houve pedidos expressos para a presença africana no Conselho de Segurança das Nações Unidas, para a presença do Brasil também, bem como da Ásia, de mais um país da Ásia. Portanto, são os discursos tradicionais. João Lourenço fez um discurso, seu primeiro discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, totalmente virado para a política internacional, defendendo o regime democrático, o multilateralismo. Nunzi também fez os mesmos discursos, no entanto, também fez uma aproximação à questão do processo de paz no seu país, que está para ele bem encaminhado, enquanto Cabo Verde fez uma defesa do fim da pena, o fim da pena de morte, e Guiné-Bissau destacou os avanços no país neste último ano, particularmente a construção do governo e as eleições em novembro, e o presidente a dizer que pela primeira vez desde a instalação da democracia no início dos anos 1990, uma legislatura chega ao final. Portanto, a nível de discursos em traços largos, foi esta apresentação, quando Portugal também fez uma forte defesa da África, fez uma forte defesa da Cplp e também do multilateralismo, e o Brasil fez da mesma forma, dizendo Temer que só o multilateralismo poderá levar o mundo ao melhor caminho, porque há perigos neste momento em relação ao populismo. A nível dos contactos bilaterais, tanto Nunes de Moçambique como Lourenço de Angola fizeram uma forte ofensiva na área económica, à procura de investidores, a trazer credibilidade no caso de Moçambique, mais credibilidade no caso de Moçambique, e João Lourenço a prometer continuar com as reformas que já começou, enquanto Cabo Verde procurou fazer mais contactos a nível das Nações Unidas. De Guiné-Bissau não temos muitas informações, a estada do presidente José Mário Vaz, de apenas um dia, não lhe terá dado tempo para muitos contactos, mas desconhecemos que temos contactos em pormenor.
Álvaro, esta questão da presença africana no Conselho de Segurança não é nova na Assembleia Geral das Nações Unidas. Alguma resposta de momento? Creio que não, se calhar, mas não. É uma persistência que se calhar vale a pena da parte dos africanos e dos outros que não estão presentes no Conselho de Segurança.
Sim, eu acho que além deste discurso, os líderes africanos devem aproximar-se dos países que estão no Conselho de Segurança. Os países, os cinco países membros, países que têm, portanto, uma relação mais, se quisermos, mais de afinidade com a África. Estou a ver a França, estou a ver a Inglaterra, temos a Alemanha, e quando a Alemanha não, a França, a Inglaterra, e talvez a própria, com vista estratégica, a própria China estaria agora interessada em ter um parceiro africano no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Portanto, há uma diplomacia que leva tempo, mas não pode ficar apenas um discurso, tem que passar por outro tipo de abordagem, nomeadamente junto àqueles que mandam, porque muitas vezes critica-se o Estado-Geral, critica-se os países, critica-se as organizações, mas quem manda as Nações Unidas são os cinco países que são membros permanentes do Conselho de Segurança. São eles cinco que mandam as Nações Unidas. Se eles não decidirem, portanto, muito dificilmente haverá mudança.
Álvaro Lugeiro Andrade, só para terminar, o discurso do Presidente dos Estados Unidos foi bastante criticado também.
Foi criticado a nível da imprensa, mas a nível dos outros chefes de Estado houve indiretas. Houve sim pessoas a defender claramente que o fim do populismo. Há um discurso enorme a nível de todos os líderes de que o populismo não leva a lado algum. Foi visto isso com o presidente francês, foi visto isto com o presidente português, com vários líderes, todos apelarem ao multilateralismo. Na verdade, é um discurso que não está neste momento ao lado dos restantes discursos da comunidade internacional.
Álvaro Lugeiro Andrade, muito obrigado por esta atualização sobre aquilo que foi a participação africana, em particular dos países de língua portuguesa, nesta 73ª Assembleia Geral das Nações Unidas, que, como tradicionalmente, acontece na cidade de Nova York, aqui nos Estados Unidos. Nesta Assembleia Geral das Nações Unidas, cerca de 50 chefes de Estado e de Governo aprovaram por consenso em Nova York uma declaração política sobre a tuberculose. No evento, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, Tedros Ghebreyesus, afirmou que este é um dia histórico na batalha contra esta doença antiga. Na declaração, os Estados-membros comprometeram-se a diagnosticar e tratar 40 milhões de pessoas até 2022, acelerar o desenvolvimento de terapêuticas e mobilizar mais financiamento. Tedros Ghebreyesus disse que a tuberculose é uma praga para a humanidade há milénios. Segundo ele, a doença não conhece fronteiras e todos estão em risco, mas vinga quando existe pobreza, subnutrição e conflito. O objetivo do encontro é acelerar os esforços para alcançar e eliminar a epidemia de tuberculose no ano 2030. Para cumprir esta meta, os países precisam de reduzir em 90% o número de vítimas mortais e 80% a quantidade de novas infecções em relação aos números de 2015. Cerca de 1,6 milhão de pessoas perderam a vida devido à doença no ano passado. A infecção é a que mais pessoas mata e está à frente do vírus HIV que provoca a SIDA. Um grupo de 30 países com taxas de incidência mais altas reuniu 87% de todos os casos. Apenas 3% foram registados na região europeia da Organização Mundial da Saúde e 3% na região das Américas. Na maioria dos países de renda alta, a taxa de incidência é inferior a 10 casos por cada 100 mil pessoas. Mas, em alguns países, como Moçambique, Filipinas e África do Sul, foram registados 500 casos por cada 100 mil pessoas. 13 horas 41 minutos, a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América e nós continuamos a falar da tuberculose. A minha colega Ana Guedes esteve em Nova York e conversou com um participante moçambicano nesse encontro global sobre a tuberculose. Ana.
Olá, connosco temos o Rogério Combana, ele é o presidente da Associação dos Mineiros Moçambicanos. Para já, o que é a Associação dos Mineiros Moçambicanos? Qual é o seu objetivo?
A Associação dos Mineiros Moçambicanos, o objetivo é defender os interesses e direitos dos mineiros, principalmente os mineiros migrantes, aqueles que vão à África do Sul em busca de emprego e trabalham nas minas sul-africanas. Estamos a falar dos mineiros migrantes.
Qual é, de facto, a situação dos mineiros migrantes face à população moçambicana? Isto estamos a falar em termos, por exemplo, do vosso objetivo em termos de saúde.
Os mineiros são os que mais estão expostos a riscos de saúde nas minas da África do Sul, olhando para as condições de trabalho em que eles são expostos. Assim também como olhando para as condições de habitação em que eles vivem. Estamos a falar de trabalho das minas, onde eles são expostos a poeiras, os chamados silica dust em inglês, em que eles são propensos a contrair vários tipos de doenças pulmonares. Estamos a falar da tuberculose, estamos a falar da silicose. O que acontece é que muitas vezes eles regressam ao país sem saber o seu estado de saúde, e que desenvolve a doença mais tarde e sem saber muito exatamente quando e como é que eles terão contraído a doença. Quando a doença desenvolve, acabam também afetando a própria família. Estamos a falar da esposa e filhos em Moçambique. É verdade que agora o país está implementando o serviço móvel de saúde, incluindo as famosas One Stop Shop Health Service Centers, em que tem serviços integrados de saúde e ligado também a serviços de compensação, mas olhando para os locais onde os mineiros residem e suas famílias, acaba sendo um desafio. E olhando para muitos distritos onde os mineiros vivem, acaba sendo muito pouco para poder aceder aos serviços de saúde.
O facto das Nações Unidas terem decidido discutir a questão da tuberculose a este nível, em que é que ajuda a situação?
Para nós, esta declaração, este compromisso que se vem assumir, constituirá um forte instrumento de advocacia, porque mais do que uma declaração assinada, tem que se traduzir em ações concretas no país, onde se tem que envolver as próprias populações afetadas, principalmente olhando para as famílias dos mineiros que têm que fazer parte da solução.
Rogério Kumbane, em conversa com Ana Guedes, em Nova York, sobre a sua participação, entanto que a Associação de Mineiros, na reunião global sobre a tuberculose. 13 horas 45 minutos aqui em Washington. O novo presidente de Angola, João Lourenço, tem estado a ser elogiado pelos seus esforços anticorrupção. A prisão esta semana do filho do antigo presidente de Angola abalou o país e ganhou a aprovação de analistas que dizem que o novo presidente tomou medidas de significado para acabar com a corrupção. Mas será isso suficiente para melhorar a economia? A nossa correspondente em Joanesburgo, Anita Paulo, enviou uma reportagem aqui apresentada pelo João Santa Rita.
Mesmo os críticos mais duros do governo angolano dizem que em pouco mais de um ano o presidente João Lourenço alcançou mais no combate à corrupção do que qualquer outra administração angolana. Lourenço assumiu o poder em setembro do ano passado, depois da saída do presidente Eduardo dos Santos, cujos amigos e família controlavam as companhias e recursos mais importantes do país. Mas Lourenço afastou vários dirigentes alegadamente corruptos que no tempo de dos Santos eram considerados intocáveis. O mais saliente foi o filho do ex-presidente, Filomeno, que controlava o Fundo Soberano e foi preso esta semana por alegações de lavagem de dinheiro, fraude e desvio de fundos. O jornalista e ativista Rafael Marques, que foi preso pelas suas revelações sobre corrupção durante a era de dos Santos, disse que o novo presidente merece ser elogiado.
I would give Lourenço 8 out of 10 simply because he inherited a country where corruption was so ingrained, so institutionalized that it became the institution itself.
No máximo de 10 valores, eu daria ao presidente uma nota de 8, simplesmente porque herdou um país onde a corrupção estava tão enraizada, tão institucionalizada, que se tornou ela própria numa instituição. O próprio governo era corrupção. Penso que ele merece grande crédito pelo que fez em termos de deixar o sistema judicial ter o poder para acusar e prender algumas das entidades mais notórias e corruptas.
This is a transition process still. It will progress in fits and starts. But I think we are beginning to see that these reform efforts aren't just about the consolidation of power.
O investigador Alex Vines, que chefia o programa para a África do Centro de Estudos Chatham House, em Londres, disse que a depuração já teve resultados porque os maiores investidores no país, companhias de petróleo e gás, decidiram não abandonar o país. Mas, diz Vines, mais precisa de ser feito para reconstruir o país.
But he will be severely tested, I think, in 2020 with the local elections, the first ever in Angola's history, and the MPLA is worried that in certain districts in Angola it might do poorly. And so,
isto é um processo de transição e vai avançar aos sulavancos, mas penso que estamos a começar a ver que estes esforços de reforma não são só a consolidação do poder de dos Santos para Lourenço, mas algo que começa a ser um pouco mais equitativo. Vines disse ainda acreditar que Lourenço está a tentar colocar o partido no poder em boa posição para eleições futuras. Eu penso que ele vai ter um teste difícil em 2020 nas eleições locais, as primeiras na história de Angola, e o MPLA está preocupado que em certas áreas do país poderá ter maus resultados. E, portanto, estas reformas são, na verdade, para o MPLA e algo para a renovação. Já Rafael Marques disse que para o partido poder avançar, tem que melhorar a economia e arranjar emprego para os angolanos desempregados. Marques disse que até isso acontecer, os angolanos não acreditarão que algo mudou no topo.
O João Santa Rita apresentando o trabalho da nossa colega em Joanesburgo, Anita Paulo, sobre a situação política em Angola. O João Santa Rita, que dentro de minutos voltará aqui à antena para apresentar a sua habitual página reservada ao desporto. A partir de Washington, D.C., esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América neste dia 28 de dezembro de 2018. Vamos agora ao contacto de Patrick Vaz, no Brasil, que nos traz informação de uma situação de violência numa escola de Paraná.
Tiros e pânico entre jovens estudantes do Colégio Estadual João Manuel Mondrone em Medianeira, cidade a oeste do estado do Paraná. Um adolescente de 15 anos entrou armado e atirou contra colegas de classe hoje de manhã. Segundo a polícia, dois alunos estão feridos, um deles de 15 anos em estado grave com um tiro nas costas. O outro de 18 foi atingido de raspão em uma das pernas e não corre risco de morrer. O suspeito e outro adolescente foram apreendidos e levados para a delegacia. De acordo com a polícia, o estudante, que é filho de agricultores, disse que vinha sofrendo bullying. Com os dois, foram apreendidos um revólver, munição e uma faca. Segundo os militares, uma carta com pedido de desculpas foi encontrada no material escolar do suspeito, além de recortes de jornais de ataques em escolas dos Estados Unidos e do Brasil. A informação no colégio é que alguns alunos eram vítimas de bullying. Na carta encontrada com o agressor, ele se dizia menosprezado e humilhado. A carta vai ser periciada e a letra comparada com as dos alunos apreendidos. A direção do colégio, até o momento, não comentou o ocorrido. Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz, com esta atualização sobre a violência no Brasil. Hoje é sexta-feira e na página reservada às artes estaremos em conversa com o português radicado em Cabo Verde, João Branco, que nos irá falar daquilo que será o Festival Mindel Acto, um festival que vai ter lugar entre 2 e 11 de novembro deste ano na cidade de Mindelo, em Cabo Verde. Dezenas de mulheres manifestaram-se no Capitólio, não longe aqui dos estúdios da Voz da América, enquanto dentro a Comissão Judicial do Senado escutava os testemunhos do nomeado para o Supremo Tribunal, Brett Kavanaugh, e a mulher que o acusou de assalto sexual há 36 anos. Muitas mulheres apoiaram a professora universitária Christine Blasey Ford, mas Kavanaugh também tem apoiantes entre as mulheres. O caso recorda um semelhante ocorrido em 1991, quando Anita Hill acusou o então nomeado para o Supremo, Clarence Thomas, de assédio sexual. Ana Guedes.
Os manifestantes anti-Kavanaugh reuniram-se junto ao Supremo Tribunal, cantando e entoando palavras de ordem de apoio à mulher que acusou Kavanaugh de um assalto sexual que, segundo ela, lhe mudou a vida. Os republicanos questionaram a credibilidade das acusações de Ford por terem surgido muitos anos depois do alegado assalto. Muitas mulheres dizem que se manifestaram porque querem mudar a cultura de responsabilizar as vítimas, tal como diz Elise Hogg.
We are here to remind people that women know.
Estamos aqui para recordar as pessoas que as mulheres sabem que não mentem, mas Kavanaugh mentiu em todas as etapas do processo.
Mas Kavanaugh tinha muitos defensores entre as mulheres. Uma apoiante como Danielle Book acusou os opositores de serem pagos para se manifestarem.
I wish that people knew that most of these people are being paid or work for organizations that...
Espero que as pessoas saibam que muitas dessas pessoas foram pagas ou trabalham para organizações que lhes pagam para protestar.
As audiências de quinta-feira fizeram recordar o caso em 1991 de Anita Hill, advogada que na altura acusou o então nomeado para o Supremo, Clarence Thomas, de assédio sexual. Thomas negou as acusações, o que foi aceito, e a sua nomeação tornou-se realidade. A atriz e cantora Barbra Streisand diz que os interrogatórios que as duas mulheres foram submetidas foram injustos.
Men don't tend to want to believe women. And that is scary. I mean, this is not that different from I remember being glued to the television.
Os homens tendem a não acreditar nas mulheres, o que é aterrador. Recordo ter estado colado à televisão em 1991, a ver a audiência com Anita Hill e dizer: "Oh meu Deus, o que estão estes homens a fazer-lhe?"
Alguns analistas dizem que o caso de Anita Hill não fez qualquer diferença na política americana.
We have learned nothing. Because we're still in a position where we are bringing one woman and one man and no corroborating witnesses.
Não aprendemos nada porque estamos na mesma situação. Estamos a trazer uma mulher e um homem sem testemunhos que corroborem. E sem tempo de fato para que se ouçam verdadeiros testemunhos e a pensar-se que desta forma se resolve este problema.
Mas as discussões públicas e privadas sobre assalto sexual mudaram consideravelmente desde 1991. Os observadores dizem que há agora maior discussão sobre o impacto de uma experiência traumática na vida pessoal e as razões por que muitas mulheres não falam sobre elas. Os analistas notam que agora são mais profundas as divisões políticas no país e essa é a razão por que os apoiantes de Kavanaugh, mulheres e homens, não se deixam influenciar pelo depoimento de Ford.
A Agência das Nações Unidas que lida com os refugiados diz que mais de 20 pessoas foram mortas em ataques recentes na área de Beni, na província do Kivu Norte, na República Democrática do Congo e, mais a norte, na província de Ituri. Ambos estão na fronteira com o Uganda. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados estima que mais de 1 milhão de pessoas estão deslocadas em Kivu Norte e nota que mais pessoas fogem das suas casas por causa de crescentes ataques e violência de grupos armados. Os principais grupos rebeldes, as Forças Democráticas Aliadas, Exército Nacional para a Libertação de Uganda, estão ativos na região do Beni há algum tempo. Mas o porta-voz daquela agência, Babar Palof, disse à Voz da América que os combates atingem a cidade de Beni pela primeira vez, criando uma situação muito tensa e tornando arriscado o deslocamento dos funcionários.
Many of humanitarians have had to stop their activities, but UNHCR, we are trying to send colleagues into Beni town as soon as we can to provide humanitarian assistance to those who have been affected by the recent rounds of violence.
Babacar Balogh, porta-voz do ACNUR, afirmando que muitos trabalhadores humanitários tiveram de largar as atividades, mas a sua agência tentará mandar trabalhadores a Beni logo que possível para ajudar as pessoas afetadas. Beni, recordamos, é o epicentro de um surto de ébola no leste da República Democrática do Congo e é a base das operações contra a ébola da Organização Mundial da Saúde. Tais operações foram fechadas por alguns dias após os recentes ataques de grupos rebeldes. A Organização Mundial da Saúde diz que há 154 casos confirmados e prováveis de ébola naquela área, incluindo 101 mortes. A agência retomou as suas atividades em Beni na quarta-feira, apesar de preocupações com questões de segurança. Funcionários da Organização Mundial da Saúde dizem que não podem se dar o luxo de interromper as operações e permitir que o mortal vírus ébola se espalhe. Horas 57 minutos aqui em Washington, até o final desta segunda parte da emissão vespertina, vamos fazer o resumo das notícias. As autoridades britânicas disseram que um terceiro agente dos serviços militares de espionagem da Rússia esteve envolvido na tentativa de assassinato do antigo espião russo Sergei Skripal e sua filha Yulia na cidade de Salisbury. Entidades oficiais disseram que este agente é suspeito de ter levado a cabo o reconhecimento da área onde se deu o ataque com um agente neurotóxico, mas recusaram-se a divulgar o seu nome ou identidade falsa que poderia ter usado. Esta revelação surge dias depois de uma organização de jornalistas ter revelado que o verdadeiro nome de um dos atacantes era Anatoly Chepiga, um coronel daquele serviço de espionagem. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia descreveu a revelação como uma notícia falsa. Na Holanda, a polícia disse ter encontrado grandes quantidades de material para fabrico de bombas na sequência da prisão de 7 suspeitos. E agora a página desportiva com o João Santarita.
Na página desportiva vamos começar hoje novamente com o futebol português, porque hoje o Porto tem a oportunidade de se isolar no topo da classificação ao receber o Tondela. Isto porque ontem, na abertura desta jornada, o Benfica foi a Chaves empatar a 2 golos. Esteve a ganhar por 2 vezes, com 2 golos de Rafa. O Chaves empatou com 2 golos de Gazarian, o último já em tempo de descontos, e depois da expulsão de Conti aos 87 minutos. O treinador do Benfica, Rui Vitória, estava furioso com essa expulsão.
Decidir-se desta maneira, desequilibrando o jogo assim, eu que ando lá dentro há muitos anos e que vejo, custa-me aceitar que um árbitro desequilibre o jogo desta forma.
Rui Vitória, mas o treinador dos Chaves, Daniel Ramos, esse, disse que o empate foi bem merecido.
Acabamos por ser premiados pela nossa grande alma demonstrada em campo, pela nossa capacidade de nunca desistirmos e ao cair do pano acabamos por recuperar pela segunda vez no jogo, que acho que também é outro aspecto a enaltecer. perante um jogo, para mim, muito, muito bom, muito bem conseguido, contra uma grande equipa. Mas hoje, eu acho que hoje era extremamente injusto nós sairmos daqui a perder. Portanto, um resultado mínimo para nós satisfatório era o empate. Acho que o merecemos. Foi um prémio para todos.
Era Daniel Ramos, treinador do Desportivo de Chaves de Portugal. Hoje o Sporting recebe o Marítimo num jogo importante para os Leões. Ambos têm 10 pontos, portanto a 4 do Benfica em primeiro. O Braga joga amanhã em Lisboa contra o Belenenses. Continuamos com o futebol na Europa. Hoje na Alemanha um bom jogo em perspectiva. Hertha Berlim recebe Bayern de Munique. Bayern München, Bayern em primeiro com 13 pontos. Hertha Berlim está em quarto com 10. Mas o grande jogo deste fim de semana é aquele em Inglaterra. Amanhã, Chelsea recebe o Liverpool. Ambos no topo com 16 pontos, juntos com Manchester City, que recebe o Brighton. O curioso é que o Liverpool e o Chelsea defrontaram-se esta semana para a Taça da Liga. O Chelsea foi ao campo do Liverpool ganhar por 2-1, mas amanhã creio que vai ser diferente. Em Espanha, este fim de semana, também um grande jogo. Real Madrid recebe o Atlético Madrid. Atlético Madrid com 11 pontos, Real Madrid com 13. Barcelona, que também tem 13 pontos, também tem jogo difícil em casa, recebe o Atlético Bilbao. O Atlético Bilbao só tem 6 pontos, mas é sempre uma equipa difícil. O Barcelona tem estado muito tremido. Portanto, muitos jogos para ver este fim de semana.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat com a referência VOA Português. E também converse connosco através do WhatsApp, o número é o +1 908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone, Amancio Miguel. Na produção, Doris Datson. E na técnica, o Rob McLean. Na Assembleia Geral das Nações Unidas, que decorre em Nova Iorque, cerca de 50 chefes de Estado e de Governo aprovaram por consenso uma declaração política contra a tuberculose. No evento, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, Tedros Ghebreyesus, afirmou que este é um dia histórico na batalha contra esta doença antiga. Na declaração, os Estados-membros comprometeram-se a diagnosticar e tratar 40 milhões de pessoas até 2022, acelerar o desenvolvimento de terapêuticas e mobilizar mais financiamento. Tedros Ghebreyesus disse que a tuberculose é uma praga para a humanidade há milénios. Segundo ele, esta doença não conhece fronteiras e todos estão em risco, mas vinga quando existe pobreza, subnutrição e conflito. O objetivo de tal encontro é acelerar os esforços para alcançar e eliminar a epidemia da tuberculose no mundo até 2030. Para cumprir tal meta, os países precisam de reduzir em 90% o número de vítimas mortais e em 80% a quantidade de novas infecções em relação aos números de 2015. Cerca de 1,5 milhão de pessoas perderam a vida devido à doença no ano passado. A infecção é a que mais pessoas mata e está à frente do vírus HIV, o vírus que causa a SIDA. Um grupo de 30 países com as taxas de incidência mais altas reuniu 87% de todos os casos de morte. Apenas 3% foram registados na região europeia da OMS e 3% na região das Américas. Na maioria dos países de renda alta, a taxa de incidência da tuberculose é inferior a 10 novos casos por cada 100 mil pessoas, mas em alguns países como Moçambique, Filipinas e África do Sul ocorreram mais de 500 casos por cada 100 mil pessoas. A minha colega Ana Guedes esteve em Nova York e conversou com um participante moçambicano nesse encontro global sobre a tuberculose.
Olá, connosco temos Rogério Combana, ele é o presidente da Associação dos Mineiros Moçambicanos. Para já, o que é a Associação dos Mineiros Moçambicanos? Qual é o seu objetivo?
A Associação dos Mineiros Moçambicanos, o objetivo é defender os interesses e direitos dos mineiros, principalmente os mineiros migrantes, aqueles que vão à África do Sul em busca de emprego e trabalho nas minas sul-africanas. Estamos a falar dos mineiros migrantes.
Qual é, de facto, a situação dos mineiros migrantes face à população moçambicana? Isto estamos a falar em termos, por exemplo, do vosso objetivo em termos de saúde.
Os mineiros são os que mais estão expostos a riscos de saúde nas minas da África do Sul, olhando para as condições de trabalho em que eles são expostos, assim também como olhando para as condições de habitação em que eles vivem. Estamos a falar de trabalho das minas, onde eles são expostos a poeiras, os chamados silica dust em inglês, em que eles são propensos a contrair vários tipos de doenças pulmonares. Estamos a falar da tuberculose, estamos a falar da silicose. O que acontece é que muitas vezes eles regressam ao país sem saber o seu estado de saúde e que desenvolve a doença mais tarde e sem saber muito exatamente quando e como é que eles terão contraído a doença. Quando a doença desenvolve, acabam também afetando a própria família. Estamos a falar da esposa e filhos em Moçambique. É verdade que agora o país está implementando o serviço móvel de saúde, incluindo as famosas One Stop Shop Health Service Centers, em que tem serviços integrados de saúde e ligado também ao serviço de compensação, mas olhando para os locais onde os mineiros residem e suas famílias, acaba sendo um desafio. E olhando para muitos distritos onde os mineiros vivem, acaba sendo muito pouco para poder aceder aos serviços de saúde.
O facto das Nações Unidas terem decidido discutir a questão da tuberculose a este nível, em que é que ajuda a situação?
Para nós, esta declaração, este compromisso que se vem assumir, constituirá um forte instrumento de advocacia, porque mais do que uma declaração assinada, tem que se traduzir em ações concretas no país, onde se tem que envolver as próprias populações afetadas, principalmente olhando para as famílias dos mineiros, que têm que fazer parte da solução.
Esta é a página reservada às artes aqui no Voz da América e hoje vamos novamente a Cabo Verde para conversar sobre o teatro. E a conversa é com João Branco, que está ligado ao Mindelact, o maior festival de teatro de Cabo Verde. E a quem diga não só, mas isso é uma outra questão que podemos explorar nesta conversa com o João Branco. João Branco, bem-vindo à Antena da Voz da América para a conversa consigo sobre o teatro.
Obrigado. Certamente será o maior e o mais importante festival de teatro da África Ocidental, portanto desta região da costa oeste africana e da chamada África Lusófona, ou seja, dos países que falam a língua portuguesa. É um festival que existe orgulhosamente há 24 anos, nunca deixou de ser realizado durante este período e hoje em dia já atingiu uma dimensão que os coloca lado a lado com os grandes festivais de teatro que se fazem um pouco por todo o mundo.
Este é um festival que, tal como diz o João Branco, existe há 24 anos e continuamente. Para o ano vocês completam 25 anos e será certamente ponto para outra conversa. Para falar do festival deste ano, uma coisa que me criou curiosidade quando fui ver na vossa página da internet foi o cartaz que vocês lá apresentam. Tem um coração e também asas.
Nós geralmente envolvemos sempre que possível artistas da área do design para trabalhar connosco. O ano passado trabalhamos com uma associação de designers daqui de Cabo Verde chamada Oficina das Utopias. E este ano convidamos uma artista brasileira, Patrícia Cividanes, que é uma designer muito conceituada, que faz, por exemplo, toda a identidade visual da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo. E ela aceitou fazer, digamos assim, essa identidade gráfica deste ano. O ano passado foi um momento de viragem. Nós alteramos a calendarização do Mindelact, que durante todos os anos anteriores tinha sido em setembro, passou a ser em novembro. Uma nova equipa, uma nova direção entrou em funções e, de facto, o festival ganhou uma guinada, conseguiu, de certa forma, contrariar um certo pessimismo e ceticismo que se tinha instalado nos anos anteriores. E parte, digamos assim, desse renascimento foi derivado de três palavras-base com as quais nós resolvemos trabalhar a partir do ano passado e vamos fazê-lo durante os próximos três anos, que é arte, alma e afeto, representado na figura do coração. O coração, digamos, foi o nosso elemento central de toda a identidade visual do ano passado. Este ano acrescentamos umas asas, tem a ver com várias coisas. As asas simbolizam não só as pessoas que nos ajudam, né? Os nossos anjos, porque este festival é feito de muitas boas vontades, de muitos afetos e de muito junta-mão, como se diz aqui em Cabo Verde, mas também da nossa vontade de voar mais alto, de fazer cada vez melhor. E, portanto, acho que essa imagem refletirá bem aquilo que nós pretendemos que seja o Mindia Lacta este ano, feito novamente com muita arte, alma e afeto.
O Festival Mindia Lacta acontece pela 24ª vez este ano. João Branco, o que é que vai ser esta edição?
Bom, nós pretendemos que seja uma edição tal como nas anteriores, que seja inicialmente uma grande festa das artes cênicas e performativas mundiais. Nós vamos ter cerca de 36 companhias de teatro de 14 países. Teremos mais de 60 espetáculos durante 10 dias de programação. E o que é interessante no Mindia Lacta é que existem vários festivais dentro deste festival. Nós temos o palco 1, o palco 2, um festival off, que é um espaço de experimentação teatral dedicado exclusivamente a grupos cabo-verdianos. Temos a Teatrolândia, que é uma programação para as nossas crianças. Temos um ciclo internacional de contadores de história. Temos uma mostra de performances bastante significativa. Temos teatro na rua, temos teatro nas praças da cidade e, portanto, a ideia variar o mais possível, quer de um ponto de vista geográfico em relação àquilo que é a disposição da cidade e da Ilha de São Vicente, e também na cidade da Praia, porque o Mindia Lacta faz também com uma extensão na cidade da Praia, mas também com uma grande variedade em relação àquilo que são os espetáculos propostos com nomes importantes das artes performativas mundiais, a começar, por exemplo, pelo espetáculo de abertura, que terá, nós teremos a honra de receber a Marlene Monteiro Freitas, que acabou de ser agraciada com o Leão de Prata na Bienal de Veneza, né? É uma coreógrafa cabo-verdiana, mas que tem feito o seu trabalho essencialmente na Europa e que é hoje, eu diria, uma das top 5 mundiais a nível da dança contemporânea.
E em termos de grupos de teatro, e se calhar de países, se calhar convidaria aqui o João para enumerar alguns dos relevantes.
É uma lista extensa, não é? Mas digamos que os países mais representados são Cabo Verde, obviamente. Teremos 14 grupos de Cabo Verde participando no nosso festival e teremos também uma importante representação brasileira com seis companhias, 5 de Portugal, e depois teremos de Espanha, de França, do Ghana, de Angola, da República Checa, enfim, agora sim de cabeça, de Marrocos, temos uma companhia fantástica marroquina aqui entre nós também. Ou seja, a nossa vontade sempre nunca foi de restringir o Festival Mindia Lacta a uma comunidade linguística, por isso é que nós sempre contrariamos um pouco essa ideia de o Mindia Lacta ser um festival de língua portuguesa, porque não é. Embora, obviamente, os países que têm a língua oficial portuguesa, digamos assim, nos seus grupos de teatro, estão bem representados, porque a ligação de Cabo Verde desses países é uma ligação afetiva, histórica e cultural muito grande. Mas nós não cingimos a nossa programação em aspectos linguísticos e daí também a imensa diversidade da programação. O ano passado, por exemplo, nós tivemos uma companhia japonesa do Tadashi Endo, que é um mestre fundador do Teatro Butô, que é uma tradição teatral japonesa. E, portanto, todos os anos nós procuramos diversificar ao máximo, quer os lugares, quer os tipos de espetáculo, quer os países e quer aquilo que está sendo proposto para o público em geral. É importante sublinhar também que de todos esses espetáculos, são cerca de 60, como eu falei, somente cerca de 20% é que são com entradas pagas, ou seja, praticamente 80% da nossa programação é gratuita e é uma oferta para o povo de Cabo Verde e São Vicente.
E será isto sustentável?
Não sabemos se é sustentável, mas não faz cultura para ganhar dinheiro, faz cultura para enriquecer a comunidade onde nós estamos inseridos e enriquecer de um ponto de vista humano. É, se a gente tivesse a pensar numa questão de lucro, não tínhamos passado da primeira edição. E, portanto, essa questão não se coloca, né? Nós preferimos ter, como tivemos o ano passado, cerca de 11 mil espectadores durante todo o festival. Para ter uma ideia, em 2016 nós tivemos cerca de 3 mil. Portanto, nós mais do que triplicamos o número de espectadores durante um ano para o outro, e este ano nós queremos continuar nessa senda de ter uma população em peso a ver os espetáculos do festival.
Vocês têm feito uma avaliação de que forma é que o Festival Mindelact e outros festivais de Cabo Verde contribuem com a vinda de atores internacionais para o próprio desenvolvimento do teatro local?
É inquestionável hoje em dia que muito desenvolvimento teatral cabo-verdiano se deveu à dinâmica que é conseguida pelo Festival Mindelact. O Festival Mindelact tornou-se uma escola, não só porque nos permite ver um pouco daquilo que se está a fazer em todo o mundo, mas permite também uma visibilidade muito grande ao teatro cabo-verdiano. Por exemplo, hoje em dia é raro o Festival de Teatro Lusófono, por exemplo, que não tenha um grupo de teatro cabo-verdiano, não tenha Cabo Verde representado. Hoje em dia há muitos grupos a fazerem teatro, para além do Festival Mindelact, outros eventos ligados ao teatro estão a começar a acontecer noutras ilhas e noutros locais. E, portanto, a dinâmica é muito interessante e eu tenho a certeza absoluta que estes 24 anos de trabalho do festival tiveram uma grande importância naquilo que é a dinâmica que o Teatro Cabo-Verdiano tem hoje, sem dúvida nenhuma.
E fora do espaço do Mindelact, normalmente Mindelo tem teatro, certamente?
Tem teatro todo o ano. É uma cidade que gosta muito de teatro e, portanto, é muito interessante que, para além dos próprios eventos, nós temos, por exemplo, em março, o março mês do teatro, onde as companhias locais desenvolvem uma programação que dura todo o mês. No mês de junho nós temos o Mutim, que é uma mostra de teatro infantil que vem acontecendo há 5 anos desta parte. Há duas companhias da cidade que organizam também pequenos festivais de teatro, e uma em junho e outra no final de julho. E durante praticamente todos os meses nós temos grupos de teatro a estrear espetáculos, a apresentar espetáculos e a fazer teatro, o que é de facto uma dinâmica espetacular. Isso reflete principalmente aqui na cidade do Mindelo, e certamente que é essa dinâmica, todo o percurso do Mindelag, do festival e das outras atividades que nós vamos organizando enquanto associação, não são alheias, certamente.
E que temas, em termos de intervenção social, por exemplo, os grupos de Mindelo e não só, de Cabo Verde, trazem ao público?
Não, aquilo que se tem notado é uma exploração de técnicas direcionadas ao teatro social, por exemplo, o Teatro Fórum, o Teatro do Oprimido. Já existem núcleos do Teatro do Oprimido aqui em Cabo Verde, e é um tipo de teatro que reflete sobretudo sobre essas questões e essas problemáticas sociais. E, portanto, é interessante verificar que esse género de teatro também vem sendo explorado, acompanhando a dinâmica que eu estava a referir-me há pouco.
Podemos conversar horas a fio com o João Branco sobre o teatro em Cabo Verde. Uma coisa que é curiosa, que acontece noutros países, é que muitas vezes os atores de teatro não são profissionais. Qual é que é o cenário de Cabo Verde? São pessoas que ganham dinheiro noutras profissões, ou temos mesmo espaço para a profissionalização da carreira de ator?
Não, nós não temos teatro profissional em Cabo Verde. E uma das questões que definem aquilo que é o espírito do Festival Mindelact, por exemplo, é que os grupos cabo-verdianos atuam lado a lado, exatamente nas mesmas condições que grandes companhias internacionais, enfim, com todas as suas equipas de profissionais, atuam também aqui. Ou seja, não existe nenhum tipo de diferenciação. E o que é curioso verificar, quando se coloca, digamos assim, a nível de condições logísticas, técnicas, artísticas, grupos cabo-verdianos com essas grandes companhias internacionais, já com larga experiência profissional, é que a diferença não é assim tão grande. A questão que se coloca em Cabo Verde não é uma questão de qualidade ou falta de qualidade, é uma questão de mercado. E, portanto, nós somos um país muito pequeno, de pouco mais de 500 mil habitantes, e, portanto, é praticamente impossível que um ator ou um grupo de teatro consiga viver exclusivamente dessa arte. Não é? Algumas pessoas conseguem multiplicar fazendo animações, dando aulas, fazendo também os seus espetáculos de teatro, ou seja, de certa forma diversificando aquilo que são as suas competências artísticas no domínio profissional e conseguem ir vivendo um pouco daquilo que é a sua arte. Mas viver exclusivamente de fazer teatro é algo que praticamente não acontece aqui em Cabo Verde.
Se calhar um dia desses possa acontecer, mas definitivamente...
Era preciso, sim. Se Cabo Verde fosse 20 vezes maior, se calhar sim.
Mas definitivamente, João, o Mindelacte ajuda a expor o ator cabo-verdiano.
Sem dúvida nenhuma. E nós temos trazido a Cabo Verde, por exemplo, vários projetos teatrais e também na área da dança de cabo-verdianos que estão a singir lá fora e que estão a fazer a sua carreira profissional fora de Cabo Verde. Eu referia o caso da Marlene Monteiro Freitas, que nasceu no Mindelo, mas há mais casos de atores e encenadores e coreógrafos cabo-verdianos que fazem a sua carreira profissional fora de Cabo Verde e que têm estado com presenças assíduas no nosso festival. Também é uma forma de incentivar as pessoas que cá estão a dizer, olha, é possível ser profissional, se calhar não em Cabo Verde, mas quem quiser seguir esta área, tendo talento, tem todas as possibilidades de se singrar.
Nós voltaremos a conversar com o João Branco sobre o Festival Mindelacte, que vai ter lugar em Mindelo, e nessa altura teremos, se calhar, já a programação fechada e podemos voltar a conversar com mais destaque sobre este festival, destacando, obviamente, a presença africana nesse festival. João, muito obrigado por esta conversa. E nós vamos terminar com uma música que é de Cabo Verde e a música é da Lura.
Muito obrigado. Um forte abraço para vocês e para o auditório.
Feitiço de Funaná, música de Cabo Verde com a voz de Alura. Depois temos conversado com o João Branco do Festival Mindelact, que vai ter lugar este ano em novembro, entre 2 e 11. Voltaremos a falar deste festival em próximas ocasiões aqui na Voz da América. 14 horas 25 minutos, caminhamos para o final e agora as notícias. O Papa Francisco expulsou do sacerdócio o padre chileno Fernando Caradima por abusos sexuais, a maior condenação possível dentro da Igreja Católica, anunciou hoje o Vaticano. Caradima, de 88 anos de idade, formador de vários bispos, havia sido suspenso por toda a vida das suas funções pelo Vaticano em 2011, após ser condenado por abuso sexual de menores. O decreto assinado pelo Papa Francisco na quinta-feira entrou em vigor automaticamente e também retira todas as obrigações clericais, informou o Vaticano, acrescentando que Caradima foi notificado nesta sexta-feira. O caso de abusos sexuais cometidos pelo padre Fernando Caradima é um dos mais emblemáticos do Brasil, ou melhor, do Chile, por causa da influência dele dentro da Igreja Católica Chilena. As autoridades britânicas disseram que um terceiro agente dos serviços militares de espionagem da Rússia esteve envolvido na tentativa de assassinato do antigo espião russo Sergei Skripal e sua filha Yulia na cidade de Salisbury. Entidades oficiais disseram que este agente é suspeito de ter levado a cabo o reconhecimento da área onde se deu o ataque com um agente neurotóxico, mas recusaram-se a divulgar o seu nome ou entidade falsa que poderia ter usado. A revelação surge dias depois de uma organização de jornalistas ter revelado que o verdadeiro nome de um dos atacantes era Anatoly Chipiga, um coronel naquele serviço de espionagem. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia descreveu a revelação como uma notícia falsa. E por último, neste serviço de notícias, caminhando para o final da emissão vespertina, na Holanda, a polícia disse ter encontrado grandes quantidades de material para o fabrico de bombas na sequência da prisão de 7 suspeitos. Os 7 foram presos em 2 cidades por elementos da unidade antiterrorismo da polícia e alegadamente tinham planos de levar a cabo um ataque de grande envergadura no país. Sabe-se que a idade dos detidos varia entre os 21 e 34 anos de idade e que um deles é um cidadão holandês de origem iraquiana que, em 2017, foi condenado à prisão por tentar juntar-se ao grupo Estado Islâmico. E com esta nota informativa, marcamos o ponto final a esta emissão vespertina. Despedem-se Rob McLean na técnica, Doris Dodson na produção e a Mais Miguel ao microfone. Até para a semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.